Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 13. Vamos ler o verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar? Senhor, te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado por esse momento tão bom em que podemos parar e refletir e pensar. Muito obrigado. Livra-nos do mal, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Assim, nos rendemos. Usa a minha vida, meus lábios, ó Pai. Eu quero ser um canal de bênção para este povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Dá um sorriso. Olha para quem está do seu lado. Se ele não sorrir, mostra a língua para ele. Brincando, né? Mas não deixe o irmão tão sério assim, tão sisudo. Lembra quando a gente era criança, brincava, né? Faz uma cara feia, para. Né? Dá para tirar um barato da cara do outro, né? Hoje não pode brincar, porque tudo vira bullying, né? Então, tem que ficar. Mas que Deus abençoe muito a sua vida. Esse texto que nós lemos, ele faz parte daquela noite em que Jesus estava ali na última ceia. Foi o momento em que Jesus, ele pega uma toalha e se cinge, tira a sua roupa, põe uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. É um negócio bastante... Fico imaginando os discípulos estavam ali comendo e tal, de repente Jesus... Toma uma toalha, lava os pés, pega lá atrás uma vasilha com água. Estranho, né? Estranho. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro, vendo aquilo, ele diz, não, meus pés não. Tipo, não, Jesus, que isso? Jesus diz, bom, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Bom, então... Dá um banho completo aí, dá o corpo todo, né? Já é bem típico de gente exagerada, né? Jesus diz, não basta, não precisa, você já está limpo, é só os pés. Esse texto vai falar sobre algumas marcas que são necessárias na vida de um discípulo, mas eu só queria dar essa introdução falando um pouco sobre esse momento em que Jesus está surpreendendo os seus discípulos. O que eu acho muito legal é que a vida com o Senhor sempre é uma vida de surpresas. De repente, o Senhor vem e faz alguma coisa diferente, uma coisa nova. E eu gosto muito do verso 7, que diz, o que eu faço agora você não sabe, mas saberás depois. Amém? Presta atenção que sempre haverá surpresas de Deus nas nossas vidas. Sempre haverá o que eu chamo de de repente, né? De repente vem uma palavra, de repente uma porta aberta, de repente uma oportunidade, de repente uma crise, de repente uma injustiça, de repente... Mas pode crer, meu irmão, Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, Jesus está agindo assim, de repente ele começa, ele lavou os pés, olha a expressão aqui no versículo 1, que diz assim, e Jesus os amou até o fim. Isso aqui é muito importante, porque Jesus estava na mesa, com um homem que iria traí-lo, com outro que iria negá-lo, com outro que era incrédulo, né? Tomé se mostrou, e depois uma turma ali, e tinha hora que os caras trombavam nas conversas, né? Quem tem assistido aí o The Chosen, né? Então vê ali um pouco da realidade, né? Um pouco dos A gente fala que Jesus andava com 12. Mas olhando tanto filme também, raciocinando, havia uma turma grande, porque o texto diz que às vezes eram 70, né? 50, 70 que estavam ali. Então, era uma turma grande. E o texto diz que mesmo com essa diferença de pessoas, ele os amou até o fim. Depois aqui fala sobre uma revelação muito grande aqui, né? O versículo 10, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo, vós estáis limpos, mas não todos. Dá uma olhadinha no capítulo 15, verso 3, diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que o Senhor tinha dado, o que eles já tinham ouvido do Senhor, essas palavras limparam, transformaram a vida deles. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para você, que eu acho muito legal, é que Jesus não os chamou porque eles eram os melhores, e sim porque conhecia o coração deles. Amém? Ninguém foi salvo porque é o melhor. Nós somos salvos porque o Senhor olhou o nosso coração. Aquele que confessa com a boca e confessa aqui no... Aquele que crê com o coração e confessa com a boca, diz a palavra que será salvo. Então, veja bem, Jesus está naquela cena ali, jantar, ceia, mostrando o pão, o cálice, hoje vamos participar da ceia do Senhor, mas ele começou a fazer algumas coisas ali, estranha, lavar os pés, e ali ele traz alguns ensinamentos, algumas marcas que eu queria deixar para você em nome de Jesus, tá bom? A primeira marca que eu quero destacar é o amor, vamos falar juntos? Amor, outra vez bem forte, amor, mais forte, amor, amor, amor. A pandemia nos ajudou muito a gente praticar o amor em libras, né? Olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, a gente não podia abraçar, né? Então ficava nessa, eu te amo, e aí continuou. A Bíblia diz, já falou, eles começam a se, já começam a reagir aqui, ó, amo vocês. Então, fez alguma coisa, já começa a reagir ali, né? Amor, 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 amor. Jesus disse que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amar o irmão não é algo opcional, é um dever, é um desafio. Amar, amar. Este amor, que é interessante, verso 34 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim vocês devem se amar. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz, verso 8, diz, o amor nunca acaba. O amor não falha. O amor não acaba. O amor não falha. A questão do amor é que muitas vezes nós... Porque veja bem, esse amor foi colocado em nós, isso é marca, foi implantado, nós temos isso em nós, agora precisamos dirigir para o lugar certo. Por exemplo, tem gente que põe o seu amor em um animal, ama, consegue amar um cachorro, um gato, um coelho, sei lá o quê, ama, mas consegue aborrecer, andar em inimizade. Tem gente que ama o dinheiro. Pelo dinheiro, cara, para ganhar um dinheirinho, camarada vende tudo, vende até a mãe, né? Tem aqueles que vende a mãe, mas não entrega, né? Mas tem uns caras. O cara faz pelo dinheiro, dinheiro, ele ama. Ama o carro. Então, quantas vezes nós dirigimos o nosso amor para o lugar errado? Mas a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos, a igreja de Jesus seria conhecida pelo amor. Até anotei uma frase aqui que a gente tem usado muito. Esta é a nossa casa. Vamos falar juntos? Esta é a nossa casa. Vivemos o amor de Deus. Vamos falar juntos? Vivemos O amor de Deus. Esta é a nossa casa e nós queremos viver este amor. O amor de Deus em nós. O amor que foi plantado, que faz parte hoje da nossa natureza. Vamos lembrar que nós somos frutos do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Então nós somos fruto deste amor. Somos devedores. Que Deus nos amou primeiro. Jesus disse: eu vos amei a vós. Agora vocês precisam amar. Quando eu penso em amar, meu irmão, eu penso num amor que soma. Num amor que pacifica. Num amor que abençoa. Num amor que aproxima. Num amor de misericórdia, que protege, que se sacrifica. Esse amor que o Senhor colocou em nós e que Ele espera que a gente viva e que a gente seja uma marca para o mundo, num mundo tão cruel, tanta injustiça, aparece um povo diferente, um povo que está vivendo um evangelho, uma mensagem que nós recebemos. Somos fruto da graça de Deus. Paulo escreve lá os Romanos, no capítulo 1, dizendo assim: eu sou devedor, porque me amaram. Eu sou devedor, eu não me envergonho desse evangelho, por isso que eu prego, porque eu sou devedor a judeus, a gregos, eu sou devedor. Então a primeira marca que eu queria destacar para você é o amor. Amor. Vou repetir: amor que soma. Amém? Amor que soma. Amor que pacifica. Ok? Aquela pessoa que tem essa visão. Eu sou bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado. Aquele que abençoa. Ok? Você não foi salvo para amaldiçoar. Você foi salvo para abençoar. Abençoa a família. Abençoa os filhos, abençoa a casa, abençoa vizinho. Senhor, eu quero ser bênção na vida dos outros. Eu quero ser resposta. Diz a palavra que nós seríamos conhecidos por essa atitude. Então, quando o camarada tenta se isolar, eu não falo mais nada. Está certo isso? Está certo isso? É assim que é para viver? Às vezes a pessoa deixa de falar, às vezes com um parente, um dia, dois, dez, um mês, um ano, anos. Pergunta: está certo isso? Isso é crente? Isso é marca de crente? Não, o crente ele é pacificador, o crente ele é conciliador. Nós somos frutos da graça de Deus. Nós somos pessoas diferentes, meu irmão. A gente foi enxertado. Olha perto de você, como tem gente diferente de você. Até a roupa dele é diferente da sua. Dá uma olhada. Não é? A roupa é diferente, a barba é diferente, o cabelo é diferente. Pois é, Jesus nos uniu e hoje nós somos irmãos em Cristo. Olha, dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim: você tem a cara do pai. Fala para ele. É a cara do pai. Não, parece brincadeira, mas na verdade nós temos a cara do pai. Nós temos a cara do nosso pai. Jesus nos salvou. E Ele não salvou para você ser crente, para você não ter mais problema. Ele te salvou para que Ele manifeste a glória de Deus através de você. Ele te prospera, Ele te abençoa, para que a glória dEle seja vista na sua vida. Por isso que Jesus, naquele último momento, Ele começa a surpreender. Ele tira a sua roupa, e todo mundo olhando, Ele põe uma toalha, lava os pés do pessoal, e depois Ele termina esse trecho, porque o 14 ainda é naquela noite, o 15 ainda é naquela noite, mas ele termina esse trecho dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Ah, mas ele é diferente. Ame. Ah, mas ele é complicado. Ame. Aquela historinha da criança que está carregando o irmãozinho pesado, um gordinho assim, e a menina passou com aquela criança com dificuldade, e aí um pastor que estava perto falou assim: filha, ele é muito pesado para você. E ela fala assim, ele é pesado, mas é meu irmão. Vamos falar para a irmã, tem uns irmãos pesados, não tem não? Tem uns irmãos pesados, haja paciência, só a graça. Mas é irmão, é irmão, é irmão. É chato, mas é irmão. É complicado, mas é irmão. É estranho, mas é irmão. Não é? Eu já contei isso para você, de um irmão que veio falar para mim uma vez, ah, porque eu estou na igreja, ninguém me cumprimenta, ninguém... Eu falei, olha, difícil aqui, todo mundo, a gente vai para abraçar. Não, mas todo mundo, ninguém me cumprimenta, tal. Bom, amém, vamos ver, né? Aí eu comecei a observar aquele irmão. O cara sempre sisudo. E quando terminava o culto, ele ficava encostado aqui nas muretas, assim, ó. Aí eu vim falar com ele, falei, irmão, você põe medo nos outros, cara. Nem eu tenho vontade de comentar. Você põe medo, o que é isso? Dá um sorriso, seja mais fácil, né, meu irmão? Mas é irmão. É irmão. Jesus está trazendo esse assunto porque isso é importante para a igreja de Jesus. Um amor que soma, um amor que pacifica, um amor que abençoa, que aproxima as pessoas, que usa de misericórdia, que protege. É isso que Deus espera de você. Tem que amar. Amém? E não é uma questão, ah, eu não sinto vontade, tem que amar. Não é vontade, tem que amor. Em nome de Jesus. Amém ou não? Não gostou, né? Mas é isso aí. Tem que amar. Bate no ombro do que está na sua vez, tem que me amar, Fábio, tem que me amar. Tem que me amar. Fala assim, eu sou o chato que ele falou, eu sou o chato. Não pode ser chato, tem que ser benção. Esta é a nossa casa e vivemos em amor, o amor de Deus sobre as nossas vidas. É fácil? Não. Mas é possível? É. Quem mandou, sabe o que está falando. Tem que amar, em nome de Jesus. Amém? A segunda marca que me veio ao coração foi serviço. Vamos falar juntos? Serviço. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus disse, eu dei o exemplo. Na verdade, vos digo que não há servo maior do que o seu Senhor, e nem um enviado maior do que foi enviado. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Serviço. Mas não é um serviço espontâneo, alguma coisa que brota. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, uma coisa que brota. Dá para você entender qual a diferença entre um e outro? Porque tem pessoas que pegam a palavra e assumem, é isso aí, Senhor, eu vou, quer dizer que eu vou sair daqui fazendo tudo. Não, eu vou tentar, eu vou melhorando. Tem gente que não, já põe um bloqueio e ele sai da igreja vazio. Está vazio, por quê? Porque ele ouviu, mas ele não concorda, ele ouviu, mas não aceita, ele ouviu, mas depende muito, e pronto, ele mesmo deixa de viver o melhor de Deus, porque na verdade, meu irmão, não somos nós que vamos fabricar bênção, é a graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Quem obedece é?
Feliz.
Vamos falar juntos? Quem obedece é?
Feliz.
E quem desobedece?
Sofre.
Simples. Serviço. Jesus acaba de lavar os pés do pessoal e ele então se recompõe, senta e diz, vocês viram o que eu fiz? Então eu quero que vocês façam o mesmo. Eu sou o Senhor e eu lavei os pés, qual o problema? E a questão aqui não é lavar, tem muita igreja que faz isso, tem os cultos lá do lava pés, tal, amém, mas é mais do que isso, é servir. É algo espontâneo que a gente precisa se exercitar para que aconteça. É desde abrir uma porta, desde dar um lugar, desde ser gentil, servir. Os discípulos estariam agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles estariam sozinhos. E agora eles precisavam praticar estas verdades, mas tinham que aprender. E aí Jesus então toma essa atitude, lava os pés e diz: façam, que vocês se sirvam, atitude, ação, surpreender. Olha, dentro de casa, surpreenda a sua família, surpreenda. Surpreenda os seus filhos, surpreenda o seu marido, sua esposa, surpreenda, peça a Deus graça, surpreenda, diz: Senhor, eu quero aplicar esta verdade, começando dentro de casa, no meu trabalho, servir, não é só servir na igreja, aqui a gente aprende, mas depois, meu, a gente vai servir lá fora. Falando em servir, olha, nós temos o atendimento telefônico, que é um ministério tremendo, se você deseja, depois procura o pessoal lá na recepção, vão te orientar. Atendimento telefônico, cartinhas, quem já recebeu cartinha em casa aqui? Quem já recebeu? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas lendo essas cartinhas, tem pessoas orando pelos seus pedidos de oração, depois escrevendo, mandando uma resposta. E aí, meu irmão, tem tantas áreas, áreas de vídeo, igreja infantil, tantas áreas. Louvor tem pouco, viu? Porque se fala louvor, tem assim uma multidão que quer cantar. Não, vamos servir, vamos servir, vamos. Os atalaias, é uma grande bênção servir. Mas mais do que servir na igreja, você precisa servir no seu dia a dia. Servir, ajudar, estender as mãos, socorrer, ter misericórdia. Ser resposta de oração, em nome de Jesus. Tem gente aflita, pedindo, Deus abre uma porta, de repente você, sem saber, sem nada, entra, fala, ajuda. Se você pode ser bênção, seja. Seja. Aquele que pode fazer o bem e não faz, diz a palavra que peca. Você pode fazer. Então, em nome de Jesus. A terceira questão que eu queria deixar para você é fé. Fé. Versículo 7, o que eu faço agora você não sabe, mas saberás depois. Fé. Fala para quem está do seu lado, paciência. Fala, confia em Deus. Fé, fé, creia, paciência. Os discípulos acharam isso, desculpe, estranho. E Jesus disse, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Tem hora, meu irmão, que são coisas que a gente fica assim meio no ar. E tem hora que são injustiças, são situações. A gente até dá vontade de se revoltar. Calma, calma, calma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, diz a palavra de Deus. Fé, fé, creia, espera, confia. Ah, não estou entendendo. Tá bom, mas espera. Sabe qual é o problema? A gente não espera, a gente se revolta, a gente não é digno, a gente não está certo. E a gente vem com umas conversas, meu irmão, que só estraga, só atrapalha. Isso não é justo. Se a gente vivesse justiça, vamos falar a verdade. É justo. Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Pedro, você não está entendendo. Então obedeça, vai. O que eu faço agora você não entende, mas você vai entender. Uma frase que me ajuda muito: ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde. Ninguém perde. Pode confiar no Senhor. Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus. E a última questão que eu acho interessante está aqui no versículo 13. Estamos falando de marcas, né? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu, ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Quando eu digo, Jesus disse, eu sou o Senhor. Meu irmão, nunca esqueça quem Ele é na tua vida. Nunca esqueça, olha, temor, respeito. Eu sei que tem muitas músicas hoje que falam de Jesus para você, você é legal, você é em casa. Eu, pessoalmente, eu não gosto, mas não estou proibindo, não. Quem quiser cantar, canta, viu? Tá? Mesmo aqui na igreja, eu sei que a moçada não é. Eu só estou dizendo o seguinte, que eu, pessoalmente, não encontro um verso, os discípulos dizendo, mestre, e Jesus falando, não me chama de mestre, me chama de Jesus. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e eu sou. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Nunca abriu mão de quem Ele é. Às vezes nós nos damos uma liberdade que Ele não nos deu. Eu acho, eu penso, eu faço da minha maneira. Por isso que você está sempre se arrebentando. Porque não é da tua maneira, é da maneira de Deus. Essa questão do dízimo é muito interessante. Ah, eu faço da minha maneira. Quem diz que é a tua maneira? Quem perguntou qual é a tua maneira? Ah, eu não preencho envelope. Não, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Onde você viu isso na Bíblia? Mateus capítulo 6. Foi isso que você viu lá, né? Mateus 6, falando sobre esmola. Esmola. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Esmola. Dízimo não é esmola, não. Quando eles traziam, todo mundo via. Inclusive aquela pequena, duas moedas que aquela viúva trouxe, pôs lá, e Jesus explica. A maior oferta hoje foi dessa mulher aqui. Todo mundo viu. Aí eu faço da minha maneira. Eu vou na igreja quando eu sinto vontade. Ah, é? Pois não reclama. Porque a gente vem na igreja para prestar culto a Deus. A gente vem na igreja para renovar a nossa aliança com Deus. A gente vem na igreja para estar junto com o rebanho. Crente está perto de crente. A gente vem na igreja para renovar o nosso conhecimento da palavra. E a gente sai da igreja renovado, fortalecido, para enfrentar os dias maus que toda semana vem sobre as nossas vidas. Mas eu vim buscar, eu fortaleci. Ah, eu faço da minha maneira. Tá bom. Tá bom. Uma vez o cara falou assim, eu queria tanto cantar no louvor. Ah, é? Você, de que igreja você é? Não, eu sou de Jesus. Sou de igreja. Então, vai na igreja de Jesus e fala que você quer cantar na igreja dele, porque aqui não, aqui tem que ser diferente. Ué, se no Antigo Testamento tem 12 tribos, se o texto diz que haverá 12 tronos para 12 apóstolos, se tudo tem, é tudo tão organizado, por que a gente tem o hábito de desorganizar e achar que no final vai dar tudo certo? Uma vez eu disse para uma pessoa, queria consagrar, e não foi essa, não foi outra. Queria, também é questão de igreja. Eu disse, ah, é? Não gosta de igreja? Então, quando você estiver no hospital, quem vai te visitar? Quando você morrer, quem vai falar no teu funeral? Quando você for casar, quem vai fazer seu casamento? Quem vai te batizar? Sabe essa independência? Eu faço. Jesus disse, vocês me chamam de Senhor e eu sou. Olha, o texto diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temor, respeito. São marcas que precisam estar na nossa vida. Amor, serviço, fé, temor a Deus. São marcas. Através dessas marcas, meu irmão, Deus guia os nossos passos. E olha, meu irmão, eu sou prova disso, a nossa igreja, ninguém perde por esperar em Deus. O nosso Deus, Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Ele guia os nossos passos, Ele é fiador da sua palavra. Você nunca estará sozinho, porque o Senhor vai te abençoar. Você recebe essa palavra, meu irmão? Desculpa se não foi tão agradável, mas é para o nosso bem, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche teus olhos. Apresente a tua vida ao Senhor agora. Fala com Ele. Diga, Senhor, eu quero ter essas marcas na minha vida. Quero ser conhecido como um homem de Deus. Um homem, uma mulher que ama, que tem temor. Quero ser conhecido pela fé. Quero ser conhecido pelo serviço, pelo trabalho. Não quero ser um sanguessuga. Ele só quer... Só quero bênção, quero bênção. Sanguessuga. Não, Senhor. Eu quero ser conhecido como doador, como abençoador. Em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, essas vidas. Oh, meu Deus, cubra com Teu sangue, Senhor, e livra do mal. Senhor, aquilo que eu falei demais, me perdoa, Senhor. E aquilo que eu deixei de falar, Senhor, por favor, completa nos corações. Queremos, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado sobre nós. E que este povo saia daqui, Senhor, desafiados, fortalecidos, ó Deus, para viverem coisas novas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e livra do mal. Repete comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo. E quero ter estas marcas na minha vida, em nome de Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Mais uma vez, vamos lá. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti.